A palavra que eu quero trazer nessa noite tem por tema Ele Vem. E tem tudo a ver com o que a gente tem feito durante esses dias aqui. Quando o pastor Leandro me desafiou, né, a trazer a palavra, eu falei para ele, eu falei, pastor, esses últimos tempos eu tenho buscado em Deus louvores, novos louvores, até para um novo repertório que a gente quer fazer. E tem vindo muito assim na minha mente, Maranata, Maranata, Maranata. O que quer dizer? Ora vem, Senhor. O Senhor vem. O noivo vem. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 12 ao 14. Apocalipse 22, do 12 ao 14. E daí a gente vai pular depois para o verso 17. Eu vou ler aqui. Ah, tá ali. Eu vou ler naquela versão ali, para não ficar diferente do que está ali. Fala assim a palavra do Senhor: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Do verso 13 primeiro, verso 13 e 14, depois pula para o 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. O verso 17 fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Diga assim, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Você viu aí que a palavra vem se repete algumas vezes, né? E assim, irmãos, eu creio que certamente o Senhor vai voltar. Você crê nisso? E embora muitos hoje discutem, né, quando ele vem, o tempo que ele vem, né? Daí a gente fala daquela condição que Jesus talvez venha antes da grande tribulação, vem durante, vem depois, né? No caso, fala do pré-tribulacionismo, que se refere a antes da tribulação, né? E ali, algumas pessoas discutem isso, né? Tem o mesotribulacionismo também, que defende a tese que o Senhor virá, né, e que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação, durante a grande tribulação. E tem o pós-tribulacionismo, né, que defende a tese que o Senhor virá e a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Assim, eu não vou colocar aqui a minha opinião sobre isso, porque, assim, para mim, o que mais importa é que ele virá. Então, assim, para mim, essa questão tipo de ficar discutindo quando ele vem é tipo discutir que cor era a casa de Jesus. Não importa a cor que era a casa de Jesus. Era a casa que ele morava e pronto, né? Então, a palavra de Deus diz que ele virá. Mas eu quero, nessa noite, despertar em nós o desejo de se preparar para esse retorno de Jesus. Como é que você tem se preparado para esse retorno? Como é que a gente tem se colocado diante de Deus nesse preparo para a vinda dele, para o retorno dele? Muitos de nós até estão nossa, eu coloco umas palavras difíceis, né? Não sei para que eu coloco uma palavra difícil, né? Desesperançosos e incrédulos, né? De tudo isso. Porque eu lembro que, quando eu aceitei Jesus, os pastores falavam, os missionários falavam, Jesus vai voltar, logo está voltando, né? Está perto a vinda de Jesus. E eu estou com alguns 30 anos aí, né? Alguns quase chegando aos 40 anos, e Jesus não voltou ainda. Mas uma coisa que eu achei bem legal, que o pastor Luciano Subirá fala, né? Que não importa se foi daqui uns 10 anos atrás, uns 20 anos atrás, ou você ouviu pela primeira vez hoje que Jesus está voltando. O importante é que a gente tem que se preparar para esse retorno. E ainda mais, a gente não pode atrasar a vinda de Jesus. Você sabia que a gente pode atrasar a vinda de Jesus? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas eu leio aqui com vocês o livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Eu não vou ler todo, né? Na verdade, eu não vou ler, eu só vou citar aqui Mateus 25, do 1 ao 13, fala sobre a parábola das 10 virgens. E a gente conhece essa parábola. E a gente nota ali que havia virgens prudentes e havia virgens imprudentes. Havia aquelas noivas que estavam se preparando para o retorno do noivo, para a vinda do noivo, e havia aquelas que até estavam se preparando para a vinda dele. Mas não estavam ligadas, não estavam antenadas em que momento ele poderia vir. Elas não estavam preparadas de fato, né, para a vinda dele. E assim, se a gente lê ali no verso, deixa eu ver aqui, para mim não ler muita coisa aqui. No verso 9 fala assim: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Aqui elas estavam falando, as prudentes estavam falando para as imprudentes e comprar. O noivo já tinha chegado, já tinha aquele movimento ali que o noivo estava chegando, e elas saíram para comprar o óleo para as lamparinas, que estavam se apagando. Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que aquelas virgens imprudentes não entendiam que quem tinha o poder de encher as lamparinas dela não era aqueles que vendiam, mas era o próprio noivo. Pense comigo, se aquelas virgens tivessem ido ao encontro do noivo, mesmo com as lamparinas para se apagar, quase apagadas, se elas pedissem para o noivo encher as botijas, as lamparinas, você acha que ele ia negar? É a mesma coisa de quando a gente vem para a igreja e a gente está quase apagado. Sabe quando aquele dia que você vem assim e você não quer ver ninguém? Você vem por vir? Vem porque para cumprir tabela, para cumprir escala? É quase essa situação, mas no meio do culto ali, durante o louvor ou na hora da palavra, você se sente cheio. Deus dá aquele up assim, você sabe, que vai apertando o botãozinho demais ali, até você se encher. É essa situação. É falta de responsabilidade nossa não chegar cheio aqui, sim. Mas eu conversei com alguém semana passada, aqui. E algo que me chamou a atenção, e eu me sinto dessa mesma forma, que assim, a gente tem que entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com o Senhor, orar ao Senhor no íntimo, no secreto. É verdade. Mas você sabia que o nosso secreto não é um espaço físico? O meu lugar secreto é quando eu estou tocando. Essa pessoa me falou isso. E eu me senti na mesma situação, porque quando eu estou tocando, porque quando eu estou adorando ao Senhor ali com os louvores, Ali é o meu lugar secreto. Eu dou atenção, sim, para os irmãos aqui do louvor, da banda, mas ali é o meu lugar secreto. E ali eu me conecto ao Senhor. Eu não estou dando uma desculpa aqui para dizer que você pode chegar aqui já desconectado, sem, tipo, o Wi-Fi desligado, né? O Wi-Fi celestial aí desligado. Eu não estou dando uma desculpa para isso. Mas eu estou falando que aqui também você pode fazer isso. O certo seria se nós chegarmos aqui já conectados, já cheios, já tocados por Deus, pelo Espírito de Deus, e a gente, quando chegasse aqui, talvez a gente fosse um instrumento de Deus. A gente não precisa ser um instrumento de Deus aqui em cima, a gente pode ser um instrumento de Deus em qualquer lugar. E só uma palavra que a gente falar, ou um gesto que a gente fizer, poderia impactar alguém. Quantas das vezes nós mesmos já chegamos na igreja desanimados, entristecidos, cansados, sobrecarregados, e uma palavra de um irmão, uma palavra do pastor, uma palavra de alguém nos motivou a continuar, nos motivou a voltar a queimar pelo Senhor. Mas nós devemos ser essas pessoas. E a pergunta que eu faço nessa noite para você é, eu não, né? O Senhor. Como é que está a chama aí dentro? Como é que está? Você tem, assim, sentido aquele desejo realmente de adorar o Senhor? Aquele desejo de servir o Senhor? Eu costumo falar, né, que quando no primeiro amor a gente ama tanto fazer as coisas para Deus, a gente está tão desesperado por Ele, tão apaixonado, como diz a canção, que a gente quer falar de Jesus até para as plantinhas. Né? Eu lembro que quando eu saía para evangelizar, eu, assim, se uma criança me ouvisse ali, e assim, eu não estou menosprezando as crianças, elas são o futuro, né? Na verdade, elas são um presente. E só de uma criança eu me ouvir ali falando de Jesus, eu ficava, nossa, alguém ouviu eu falar de Jesus. Mas eu lembro também de situações que a gente saía para evangelizar e as pessoas fechavam a porta na nossa casa, na nossa cara. Às vezes nem fechava a porta, literalmente, né? Mas às vezes você ia falar com a pessoa e a pessoa, não, não quero isso não. Eu não quero ouvir. E aquilo me deixava muito entristecido. Mas uma coisa, irmãos, a gente tem que entender. Que quando a gente é motivado a pregar a palavra. E eu não digo pregar do jeito que eu estou pregando aqui em cima de uma plataforma, em cima de um altar, não. Mas eu digo aonde a gente estiver. Eu prego para o meu chefe, eu prego para os meus colegas de trabalho, eu prego para o meu colega de faculdade, eu prego para quem eu puder. E onde eu puder. Mas a gente precisa entender que a semente foi plantada. E eu digo isso porque eu tenho testemunho de um patrão. Ele não era o meu patrão, mas a gente prestava serviço para a empresa dele. E eu lembro que o homem, ele era, sabe aquela pessoa carnal? Multiplica isso por 100 vezes. O homem era carnal. A mãe dele era mil vezes pior do que ele. Mas toda vez que a gente entrava naquela empresa, e era uma boate, a gente falava, Jesus te ama. Estava no primeiro amor, meu discipulador na época ia trabalhar junto comigo na boate para não me deixar pecar, para não me deixar cair. Eu falei, não, vou trabalhar com você. O meu chefe contratou ele, porque ele não largava osso de jeito nenhum. O meu chefe falou, não, vou te contratar só para andar com a gente. E ele ia com a gente para trabalhar naquela boate. E eu lembro que a gente trabalhou ali uns 4 anos. Eu saí da empresa, fui para Grande Belém. E quando eu retornei para minha cidade, no dia que eu retornei para a cidade, o meu antigo patrão falou, vamos passar ali na boate para cumprimentar a galera e tal. Eu falei, vamos. E a gente foi. Quando a gente chegou na frente, eu já notei algo diferente. a fachada da boate estava diferente. Tava diferente. Entramos. E quando o dono da boate me viu, ele falou: "Nossa, cara, quanto tempo! Nossa, que bom te ver e tal." Aí ele falou: "Quero falar uma coisa para você. Hoje, exatamente hoje, nós estamos reabrindo a boate. Mas não para festa mundana, mas não. É só para festa cristã. É para culto, é para casamento, é para coisas de Deus." Eu falei: "Nossa, cara." Aí ele lembra quando você, toda vez que me via falar: "Jesus te ama." Hoje eu sei que ele me ama. Então, amados, uma palavra simples. A palavra de Deus fala isso, né? Que não, às vezes a gente quer usar palavras bonitas, eloquentes, tal, né? Mas Deus trabalha na simplicidade. Não adianta nada eu falar aqui mil palavras bonitas só para, né, rebimboca da parafuseta e não sei o que e tal, e você não entender uma palavra do que eu falar. Jesus, ele atraía os mais humildes justamente por isso, porque ele trabalhava, ele falava com simplicidade. As 10 virgens é um exemplo para a gente. Dois exemplos, na verdade, né? De como a gente deve esperar o noivo e de como a gente não deve esperar o noivo. Como imprudentes? Não. Como prudentes. Como pessoas, crentes, maduros e comprometidos com o Evangelho. Uma frase de C.H. Spurgeon, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não sei falar inglês, Natália, então me perdoe. Fala assim: não deixe aquilo que é urgente. Eu já fui até citado essa frase aqui pelo pastor Leandro. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. O que é mais importante? A sua salvação? O que é mais importante? A obediência ao Senhor? Ou aquilo que tira a nossa atenção e toma a nossa atenção, para que a gente não foque em Jesus? Porque muitos de nós já um dia se afastamos da igreja, se afastamos do reino, das coisas de Deus. Justamente por isso. Por darmos mais valor naquilo que é atraente. Aquilo que é bom. A palavra de Deus vai falar no início ali no livro de Gênesis que o pecado é bom. Para Eva, aparentemente, foi bom. Mas que não trazia nada de bom. Então, como eu já falei, as virgens imprudentes, elas não entenderam que quem deveria encher as lamparinas de óleo era o noivo. Então, meu amado, se você está se sentindo enfraquecido, a chama está apagando aí, pede para o noivo encher você. Mas tem um detalhe aqui. A botija, ela não tem um reservatório ali ilimitado de óleo. Vamos trazer para o dia de hoje. A lâmpada, né, ela não tem uma quantidade ilimitada de energia para se manter acesa. Se alguém for ali desligar a chave, vai apagar. Não é verdade? Assim nós devemos ser também. Sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes, se enche. Está 10 anos se enchendo, está 20 anos se enchendo, está 40 anos se enchendo, 50 anos se enchendo, mas em nenhum momento se esvaziando novamente, para que o Senhor coloque algo novo. Há uma experiência, uma história, na verdade, né? De uma empresa, onde havia vários funcionários com muito tempo de casa. Tipo assim, tinha gente com 10 anos lá de casa, tinha gente lá, funcionário com 20 anos de casa. E um dia chegou uma funcionária nova. E ela entrou na menor das funções dentro da empresa. E com 2 meses de empresa, ela se destacou. E o patrão dela chamou ela e ofereceu um cargo melhor para ela. E ela aceitou. Daqui um tempo, uns 6 meses que ela estava de empresa, ela se destacou mais ainda. E aí o chefe dela viu que ela estava se destacando e chamou novamente ela e falou: eu quero oferecer um cargo melhor para você. Você aceita? Ela aceitou, foi para um cargo melhor ainda. E aqueles funcionários que estavam há muito tempo na empresa ficaram indignados. Então, como é que pode? Eu dou meu sangue, visto a camisa da empresa. Estou aqui há milhares de anos e ninguém me nota. E foi um funcionário foi reclamar com o patrão. E aquele funcionário falou para o patrão: olha, eu tenho muita experiência. Por que você não me chama? E o patrão falou: justamente por isso. Porque você tem muita experiência, mas uma única experiência. Você entende isso? Eu comecei falando em cantar uma canção, porque essa canção me fez ver um Jesus diferente, um Jesus que eu não conhecia. Porque antes eu conhecia um Jesus que foi o que foi me mostrado. Um Jesus que ele era firme no que ele falava, ele era um sargento. Tinha que fazer tudo como ele falou, tinha que falar do jeito que ele falou, não podia isso, não podia isso, não podia isso, não podia isso. Quantos de nós já não chegamos, né? Não vou falar quantos de nós, porque tem muita gente, né, jovem aqui. E eu sou jovem, mas, né, eu sou um jovem senhor, vamos dizer. Mas eu lembro que, logo que eu aceitei Jesus, lá pelos anos 99, aí vocês façam as contas, e eu lembro que o que era mais falado na igreja era o que não podia. Mas nunca era falado o que podia. Aí sabe por que muito jovem não ia para a igreja? Porque não podia se divertir. Porque achava que era pecado. Ah, não podia assistir TV. Deus o livre. TV era do Satanás. Só se era a TV dele, né? A minha era a minha. Então, assim, a gente vivia num tempo onde era falado só o que não podia. Só o que não podia. Mas hoje a gente vive um tempo onde nós temos celular, internet, aí vários meios da gente saber a verdade, saber o que pode, o que não pode. Daí vai da gente ter sabedoria e maturidade para colocar para a gente. Até porque, assim, tem coisas, né, amados? O pastor Leandro sempre fala isso, né? Que tem coisas que é errado para você, mas para mim não é. Eu vou dar um exemplo disso. Eu já fui alcoólatra. E não é pecado tomar a Santa Ceia aqui, não é? É pecado? Não, né? A Santa Ceia é um simbolismo, é um momento onde a gente faz lembrança da morte do Senhor e da ressurreição dele, do sacrifício dele. Só que eu lembro que eu fui numa igreja dos amigos meus lá na minha cidade, faz muito tempo isso. E eu lembro que lá a Santa Ceia era todo domingo. Só que lá tinha um detalhe. O pão era repartido assim, era um pão grande, e o pão saía da mão do pastor ali e ia passando por toda a igreja, cada um tirava um pedaço do pão, até terminar lá tal, para fazer a ceia. Mas o vinho não era suco de uva, era vinho mesmo, e era alcoólatra, tipo, tinha álcool naquele negócio. E eu lembro que quando eu tomei, assim, irmãos, ó, eu peço até perdão, mas até o suco de uva, às vezes na seca eu não consigo tomar todo. O Senhor me constrange. Dá um negócio, não vai. Mas sabe por quê? Porque não é errado para você, mas para mim é errado. Você consegue entender isso? Se a gente entender isso, a gente vai olhar para os nossos irmãos de forma diferente, sem julgamento. Por isso que quando eu vejo assim alguém ali, nossa, sei lá, fazer uma coisa diferente. Não vou citar nomes de pecados aqui, né? Mas vamos, sei lá, algum pecado. Algo, não pecado, algo que é errado para mim, mas que possivelmente não é errado para ele. se nós entendermos isso. Ia acabar toda a briga na igreja? Ia acabar toda a briga dentro de casa? Não é verdade? Porque a gente ia respeitar a humanidade do outro. Deus fala diferente comigo. Deus fala diferente com você. De uma maneira. O meu momento de intimidade com Deus é quando eu estou tocando, quando eu estou cantando. O teu momento de intimidade com o Senhor pode ser diferente. Você entende? Há tantas canções que falam de queimar por Jesus. Há tantas mensagens que nos mostram como continuar queimando por Ele. Mas mesmo assim, irmãos, parece, aos meus olhos, que há uma degradação da nossa fé. Há uma desmotivação, um desgaste espiritual da fé. Porque se você olhar para você mesmo, nesse momento é melhor a gente olhar para a gente mesmo, você vai perceber que você não é a mesma pessoa de antes. Você vai ver que talvez você queimava muito mais por Jesus antes. Você era muito mais intenso na tua busca de ler a palavra, de adorar o Senhor, do que antes. Do que agora, aliás, né? Mas outros podem hoje viver uma intensidade maior na busca, na queima, no desejo, no anseio pelo retorno do noivo, de que nós. E aí a gente olha para os jovens. Irmãos, eu lembro da minha juventude, assim, vamos corrigir, né? Na minha adolescência, jovem sou, né, jovem serei. Mas na minha adolescência, eu lembro que os jovens era tão assim, tipo um negócio louco assim mesmo, sabe? A gente passava assim 2 dias direto, assim, tipo, adorando o Senhor. O Lucão riu ali, eu acho que ele já viveu isso, né, Lucas? Eu lembro de momentos, irmãos, que a gente saía do culto dos jovens, no sábado à noite, e a gente ia para casa de alguém. E a gente continuava, o que estava acontecendo na igreja, a gente continuava na casa do irmão. E às vezes a gente passava domingo, às vezes a gente passava segunda-feira, a gente não trabalhava mesmo, né? Então, E a gente continuava naquele fogo, naquela intensidade que estava domingo, que estava no sábado, aliás. Então, será que não é momento da gente, tipo, parar e pensar a nossa forma, tipo, de liturgia? E assim, eu respeito muito a questão de liturgia, né? De qualquer igreja. Se eu for, sei lá, numa igreja diferente da nossa, eu vou respeitar a liturgia deles. Porque eu não sou da casa. Primeiro que eu não sou da casa. E segundo que se há uma liturgia daquele jeito ali, Deus falou com alguém ali para fazer daquele jeito. Então quem sou eu? Mas eu entendo que Deus, Ele quer mais. Eu entendo que a gente tem que querer mais. Alguns meses se passaram daquele avivamento que começou naquela universidade lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? E você já parou para pensar que parece que se apagou? Parece que acabou. Mas a gente mesmo aqui, a gente falava sobre o que estava acontecendo lá. E será que só não foi um estalo assim do Senhor? Olha, desperta, igreja. Desperta, é isso que eu quero mais. Eu quero mais, eu desejo mais. Se a gente vai passar a eternidade na presença do Senhor, adorando, como é que a gente não consegue passar 2 horas sentados ouvindo a sua palavra? A gente começou falando sobre se preparar. Então vamos se preparar. Vamos se preparar. O pastor Luciano está falando muito sobre, não só o pastor Luciano, mas eu estou citando aqui o pastor Luciano porque, né, é o pastor da igreja. Mas ele tem falado muito sobre a gente viver um tempo. Que a gente está vivendo um tempo, aliás. Que há um mover muito forte de Deus no meio da igreja. Em nós. E isso está começando, irmãos, pelo jejum e pela oração. Eu lembro que eu não aguentava orar, às vezes, nem 5 horas. Não aguentava orar, não aguentava jejuar 5 horas. Já que eu não como muito. Às vezes eu esquecia de comer. Só que assim, deixar de comer não é jejum. Jejum é você deixar de comer, sim. Mas você está em oração, em busca, conectado ao Senhor. E hoje já é mais fácil. Então algo está acontecendo. Amém? Eu sempre cito Elias. Elias é, assim, um dos caras mais surpreendentes para mim, porque, assim, Elias, em um momento, ele clama por fogo do céu em resposta do Senhor e o fogo desce. Mas, em outro momento, ele sai dali e entra numa caverna. E isso, irmãos, eu quero falar para você, que se sente talvez frustrado, talvez se sente depressivo, talvez, sei lá, não é como antes. O Senhor entende o que você está sentindo. Eu confesso que eu sou diferente um pouco das pessoas normais. Que quando eu tentei entrar numa depressão, né? O Senhor falou, levanta daí, cara. Levanta, vai trabalhar. Acabou a depressão rapidinho. Mas com outras pessoas não é assim. Com outras pessoas é um processo. Mas eu sou meio que forjado no fogo, né? Então, eu sou diferente mesmo. Então, ali no livro de Primeira Reis, você vai ver que Elias surpreendeu todo mundo ali quando o Senhor respondeu a ele. Quando ele matou a fio de espada todos os profetas de Baal, todos não, mas aqueles profetas que estavam ali, junto com o povo, mas logo em seguida entrou numa caverna, deitou debaixo de uma árvore e só levantava para comer e voltar a dormir. O Senhor entende o que você está passando. Isso significa que a gente tem que avaliar como é que está o nosso coração. Todos nós temos um processo, todos nós temos o nosso tempo. E a gente entende que Deus, ele não força ninguém. Ele não força ninguém a vir para a igreja, ele não força ninguém a fazer a sua vontade, ele não força ninguém a amá-lo. Ninguém. Mas você já viu aí, acho que talvez vocês já tenham visto um vídeo que, pô, seria legal se passassem, mas está em cima da hora, então não vou comprometer o pessoal do mídia. Mas tem um vídeo rolando aí na internet onde eles colocam uma sala tudo escura. E aí eles colocam uma pessoa sentada ali naquela sala escura. E quando... vendada, né? E quando eles tiram a venda, tem uma pessoa ali caracterizada de Jesus, né? Toda ferida, uma coroa de espinho na cabeça, todo arrebentado mesmo. E aquelas pessoas, assim, quando elas olham para Jesus, elas são impactadas. Umas começam a chorar, outras começam, tipo, a se lamentar, outras baixam a cabeça ali e tal. Você entende, assim, que... você entende de fato o que foi o sacrifício de Jesus? Tem pessoas que nunca assistiram o filme Paixão de Cristo. O último aí que saiu, né? Porque acham que é muito forte. E é forte, é verdade, é bastante forte. Mas não é metade da metade da metade que Jesus passou. Não é metade, irmãos. E a gente não é pra gente, eu não tô falando isso pra gente se entristecer. Porque muitos se entristecem. Ah, Jesus morreu, coitadinho. Não. é para a gente se alegrar em saber que uma pessoa que, irmãos, de todos os jeitos ele foi humilhado. Humilhado, humilhado, assim. Se você conhece alguém que já foi humilhado, ou se você já passou por uma humilhação que você sentiu, nossa, ninguém. O menor dos menores. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é isso. E o pior. E o pior, sabe o que é mais forte? Jesus, quando sobe no monte Getsêmani, ele chama três dos seus discípulos. E eu entendo que ali eram os três mais chegados de Jesus, realmente. Mas Jesus pede para eles orarem com eles. Você sabe a história, só estou lembrando você. Mas quando ele volta, ele encontra os seus amigos, os seus discípulos, dormindo. Quantos aí já não dormiram lendo a Bíblia? Sou o único? Quantos aí já não cochilaram no culto? Já pescaram umas carpas aí, né? Lá no Pará, uns tambaqui? Quantos de nós já não dormimos assim, tipo, conversando com alguém? Parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão pequena. Mas, irmãos, imagine você dependendo de oração de alguém e você pedir, vamos orar comigo? Aí você se ajoelha ali do lado, a pessoa do outro lado, aí você olha para a pessoa tá... Jesus sabe o que é isso. Você entende que tudo que você possa pensar, que você já passou ou vai passar, Jesus já passou primeiro. Ele suportou tudo. Primeira Pedro, capítulo 2. Aliás, 1 Pedro capítulo 3, verso 8 ao 15, fala assim. É meio grande esse texto, mas eu vou ler. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Primeiro que ele está falando da vinda de Jesus. Aqui nessa passagem a gente viu ali que o dia do Senhor vem como um ladrão, a gente não sabe quando é. E fala também que a gente tem que se preparar. E que a gente tem que ser paciente. Que a gente tem que ser piedoso, longânimo, como o Senhor é. E aqui está a pergunta para muitas pessoas, inclusive para mim. Por que o Senhor não vem logo? Elias podia ter falado isso para Deus, né? Quando Deus foi ao encontro dele. Nossa, cara, o próprio Deus foi ao encontro de Elias, cara. E ele estava em deprê. Fala sério, né? Mas o que eu quero falar com isso? Elias poderia ter perguntado, Senhor, volta logo. Acaba com tudo, quero morrer. Ele falou que ele queria morrer, né? Mas sabe por que o Senhor ainda não voltou? Porque a gente não pode ser egoísta de querer a salvação só pra gente. Sabe aquela pessoa que você não imagina de forma nenhuma do teu lado? Sabe aquele vizinho chato, xarope? É esse que Jesus quer. E tá aí a resposta, por que Jesus não voltou ainda? Justamente por isso. Porque ele é paciente. Ele é longânimo e ele quer que todos se salvem. É muito bom, né? Se eu voltar hoje. Domingo passado eu falei isso pro pessoal, né? Foi domingo passado a ceia? Nossa, minha lembrança tá... Eu falei isso pro pessoal, né, do louvor. Eu falei, ó, foi tão bênção hoje o louvor que podia levantar a mão e cantar aquele louvor, né? Segura na mão de Deus e vai. Porque foi muito bom. E, irmãos, seria muito bom se Jesus voltasse hoje, se voltasse agora. Mas quantos familiares, quantos amigos nossos não ficariam? Quem sabe a gente, misericórdia. Mas é verdade. Já pensou se de repente aparece uma roupa aí vazia aí do teu lado, aí você olha pro lado e ficou? Irmãos, Jesus está dando tempo pra gente. É pra gente que ele está dando tempo. Pra gente se arrepender, pra gente liberar perdão. Quantos de nós aí não precisamos liberar perdão pra alguém? Acho que todo mundo precisa liberar perdão pra alguém. A Natália falou aqui, né, no momento do ofertório, algo interessante. Ela citou o trânsito. E Deus falou comigo a respeito disso. Porque, irmãos, comigo é no trânsito que Deus me prova. É verdade. Às vezes passa aquele motoqueiro, eu sou motoqueiro, irmãos, de moto desde os 12 anos de idade. Mas misericórdia, irmãos, quer ir para a glória antes da hora. Já aconteceu uma vez, eu estar aqui na Leopoldo, indo levar réu para o trabalho, o motoqueiro passou, mas arrancou o retrovisor do carro. E eu vou pegar esse carro, acelerei, marche, vou pegar. Aí a crente, né, a irmã, a mulher de Deus, né, fala, para com isso, você é crente. E eu, que nada, vou pegar esse cara e marche. Até olhar para ela e falar, nossa, eu vi Jesus nessa hora no rosto dela. Eu falei, misericórdia, o que eu estou fazendo? Eu sou crente, que exemplo eu estou dando? Os irmãos sabem a placa do meu carro. Irmãos, na hora assim, Deus me tocou assim de uma forma, eu falei, Senhor, me perdoa. E eu libero perdão para esse rapaz. Mais na frente do Detran, tá um motoqueiro debaixo do ônibus. Era um motoqueiro. Não sei se ele morreu, não sei. Mas ele deu na traseira do ônibus. Você entende que, assim, para você não pode ser que não seja o trânsito, mas para mim é. E, assim, Hoje eu quase nem uso a buzina, porque o Senhor me prova mesmo, às vezes passa, sei lá, alguém me fecha, alguém fala, acontece alguma coisa. Aí eu vou na mão na buzina, eu... Não. Diminui a velocidade, vai de boa, vai chegar do mesmo jeito. Então, Deus está te provando em alguma coisa? Seja paciente, Seja longânimo. Seja longânimo. No verso 17 do capítulo 22, eu vou correr um pouquinho aqui, fala assim, deixa eu voltar lá, a gente já leu, mas deixa eu voltar aqui. Fala assim, e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Quero falar um pouco sobre isso aqui. A primeira parte desse versículo fala assim, o Espírito e a noiva dizem vem. O que isso quer dizer? No passado, irmãos, no passado o pai era quem escolhia a noiva para o filho. A gente vai ver isso, não lembro bem, e se alguém souber me corrija. Depois, mas eu lembro alguma coisa sobre Jacó, sobre um servo buscar a noiva para Jacó. E naquele tempo era assim, era o servo, né, com autoridade para isso, enviado pelo pai do noivo para escolher uma noiva para ele. E esse servo, tipificado pelo Espírito Santo, é que nos prepara para a vinda do noivo. Como o servo preparava a noiva para o noivo, o Espírito Santo, em nós e através de nós, nos prepara para a vinda dele. A segunda parte fala assim, e quem ouve, diga, vem. Uma palavra de salvação está sendo anunciada a todos aqui. Você está ouvindo? Vem. A terceira parte fala, e quem tem sede, venha. E algo interessante aqui. Acho que todo mundo aqui fez ali o ensino fundamental. E uma coisa que eu lembro da escola isso aqui. Que a água, ela tem alguns processos. Quem lembra aí? Quem lembra? Processo, o estado, né? Gasoso, sólido e líquido. Mas você sabia que o único estado da água que pode lhe manter vida é o líquido? E tem uma coisa mais interessante ainda, que se você estiver no modo sólido, aí, duro, coração duro, empedrado, aí, como uma pedra de gelo, ali, Jesus ele pode transformar você no estado líquido. E você pode também manter vida novamente. E a última parte ali do versículo fala, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Em Romanos capítulo 6, verso 23, fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero concluir aqui, dizendo que se você não se sente preparado para a vinda de Jesus, hoje é o dia de você liberar perdão para quem você precisa liberar. Aceitar o perdão, porque muitos de nós, às vezes, a gente também fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e a gente mesmo, às vezes, não se perdoa. Nossa, agora que eu vi a água. E a gente não se perdoa. E a gente precisa liberar perdão para a gente mesmo, irmãos. Se perdoe. A Bíblia não fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós? Como é que a gente vai amar o nosso próximo se a gente não se ama? A gente tem que se amar primeiro, para poder amar o nosso próximo. Então, às vezes, você está aí, sei lá, com alguma coisa pendente. Não sou eu que vou te lembrar disso, mas o Espírito de Deus vai te lembrar daquilo que você precisa. E se o óleo está acabando aí, irmãos? Se o óleo talvez empedrou, o Senhor é capaz, Jesus é capaz de fazer novamente essa pedra, esse estado sólido virar água novamente. A graça do Senhor está à disposição para todos nós.